Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 633, Kardec, o homem de critério. Vamos aqui ver o quanto Kardec está atento às questões práticas, reais e específicas da evolução humana. Se você está acompanhando na sequência, você já sabe que foi discutido o que é o bem, o que é o mal, quais são os meios que a gente tem para distinguir o bem do mal, né? E qual a operação prática, técnica que a gente tem que fazer para distinguir o bem do mal. A gente trabalhou no programa anterior justamente essa resposta dos Espíritos, que é o quê? Se coloque no lugar do outro e se pergunte o que é que você gostaria que fizessem com você. E aí eu acrescentei, ou com alguém que você ama profundamente. Kardec, agora, ele vai sutilmente aprofundar o nível de análise. Eu digo sutilmente porque normalmente a gente lê e não entende. Na verdade, é muito direto, né? Assim, a gente é que tem a compreensão, às vezes, tolhida. Porque qual é a questão? Kardec vai pensar o seguinte, né? O Kardec, né, teria pensado o seguinte. Ok, a regra do Cristo funciona quando eu estou me relacionando com os outros. Olha que sutil. Se eu me relaciono com meu irmão, com conhecido, com chefe, com subordinado, com vizinho, com amigo, com colega, com desconhecido, ok, eu tenho como fazer esse exercício mental, essa técnica de imaginação, transformar a situação e avaliar. Ótimo. Kardec deveria fazer isso todo dia como verdadeiro cristão. Mas surge um outro ponto. E em relação a mim mesmo? Como é que eu sei se eu estou agindo correto ou não? Se eu estou agindo no bem ou no mal? Olha que interessante. Porque a regra que o Cristo nos dá é para a relação com o outro. Faça com o outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Kardec vai perguntar, tá, e na relação de mim para comigo? Como é que eu me trato? Como é que eu sei? Vamos lá, a pergunta primeiro, depois a resposta. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Quer dizer, o que ele está dizendo é, ok, mas essa regra não dá para me usar comigo mesmo. Né? Porque é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Encontra ele, quer dizer, o homem, na lei natural, a regra dessa conduta e um guia seguro. Kardec está dizendo o seguinte, ok, mas para mim fica complicado eu aplicar essa regra de que você me deu, na 632, né, que o Cristo nos legou. Em relação ao tratamento comigo, eu posso seguir a lei natural? O que é que os Espíritos vão dizer? Na verdade, eles já vão comentar a proposta de Kardec, né? Vão dizer o seguinte, quando comeis demais, isso vos faz mal. Uma coisa bem prática, né? Você comeu muito, todo mundo já passou por isso. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punido. Quer dizer, a natureza, Deus, por meio da natureza, nos dá a medida correta de tudo, né? Vou ler de novo. Quando ultrapassais, sois punido. O mesmo se dá com tudo o mais. Quer dizer, em tudo na vida existem proporções de equilíbrio. E se a gente, por incúria, por revolta, por desatenção, por ignorância, a gente não obedece essa proporcionalidade do equilíbrio, a gente sofre. Somos punidos. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, quer dizer, ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Então, muitas vezes, a gente não entende isso. Ah, o fulano é rico, ficou rico, sei lá o que for, beleza. Mas abusa de tudo. consome demais tudo, tudo para ele é demais. Essa pessoa tem que ser lamentada porque ela será severamente punida. É assim que funciona, né? Pelo menos essa é a compreensão dos espíritos superiores e o que eu vejo no meu dia a dia. Então você tem a opinião dos superiores e de um inferior. Deve valer alguma coisa para complementar. E aí eles concluem: se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. O que é que os espíritos estão dizendo aqui para a gente? Normalmente vocês dizem que os males vêm da natureza. Mas, na verdade, a maior parte das coisas, dos males, daquilo que vocês sofrem, é porque vocês são pessoas desmedidas. Vocês são pessoas com medidas desequilibradas. Nossa, se isso era verdade no século XIX, hoje é assustador. Por exemplo, hoje no mundo morre mais gente por excesso de comida e de bebida do que por falta de comida e de bebida. Veja que situação maluca. Né? Nós ainda, enquanto humanidade, sequer conseguimos nos autodisciplinar para comer. É simples assim. Nós não conseguimos. Mas isso é só um exemplo que eles dão aqui. Né? Um exemplo mais didático, mas é em tudo. É o acúmulo de coisas. Exigências mais exigências mais exigências. Hoje a gente vê que há uma verdadeira pandemia, porque é uma doença psíquica, de nunca estar satisfeito, nunca basta. Né? O sujeito tem, mas ele precisa de mais, ele precisa de um carro, aí depois ele precisa de dois, ele precisa de um carro mais caro, aí precisa de um carro mais novo, aí precisa de um carro com mais no tapete, aí precisa de um carro com mais não sei o quê. E assim, a gente perde facilmente a noção do razoável. Claro que nós temos necessidades. Claro que a gente tem que lutar para que essas necessidades sejam atendidas, trabalhar, se esforçar, se disciplinar, se organizar e etc. Mas é muito importante que a gente não se perca no caminho. Quais são os nossos objetivos? Qual é a finalidade de um carro? Qual é a finalidade de um computador? Qual é a finalidade de uma geladeira? E a gente tem que fazer esse exercício até quando eu estou exagerando, né? Qual é a finalidade de uma roupa? Ah, é vestir, é ficar bonito, é se sentir bem, é ficar confortável, ótimo. Mas a gente vê gente aí pagando, sei lá, dezenas de milhares de dólares numa roupa. A gente vê gente pagando 5 mil dólares, 30 mil reais numa roupa de cachorro. Quer dizer, qual é a finalidade disso? É aquecer o animal no frio, é ele ficar bonitinho, mas precisa de algo tão caro, né? A gente exagera, mas a verdade é que todos nós cometemos muitos excessos. Por isso a necessidade de uma autoconsciência constante. Não é só o milionário que faz isso, porque tudo é proporcional, né? Como é que está o nosso sono? Se ele está de mais ou está de menos, vai dar problema, nós vamos ser punidos pelo sofrimento. Como é que estão os nossos hábitos de lazer? Como é que está o nosso hábito de fala? É excessivo? Então, a busca de estar em consonância com o universo é fundamental para a vida, para tudo o que a gente faz. Porque no mundo de hoje, facilmente a gente peca por excesso sem nem se dar conta, né? Não é. E excesso aqui é no sentido dos extremos que os espíritos estão colocando. É no sentido, na verdade, na palavra dele, falta de medida. Porque a gente pode ter o excesso da abundância, mas ter o excesso da escassez. que também é outro erro. Ah, então morre mais gente comendo do que não comendo, então não vou mais comer. Também não é assim. Né? Então, a busca da proporção justa é uma das buscas centrais do desenvolvimento da espécie humana. Né? No oráculo de Delfos, que tinha a famosa frase conhece-te a ti mesmo, na verdade, conhece-te a ti mesmo é parte de uma oração maior. Né? É algo mais ou menos assim, conhece-te a ti mesmo, tudo na devida proporção. Porque o conhecer a si mesmo leva a você ajustar todas as suas necessidades às proporções harmônicas do universo. Desculpa, gente. Qual a proporção harmônica de água que eu tenho que beber por dia? A gente está falando de coisa muito prática. Né? Qual a proporção harmônica de higiene corporal que eu tenho que ter por dia? Né? Qual a quantidade, qual o tempo, qual a frequência? Qual a proporção harmônica entre horas de estudo e de trabalho e de lazer que eu devo ter ao longo de uma semana? Como nós vivemos num mundo muito desarmônico, desorganizado, a gente facilmente se perde. Daí a gente tem que ter essa pergunta, tem que estar constantemente nas nossas vidas. Um exercício que, assim, que eu já fiz várias vezes com grupos e que é muito impressionante porque as pessoas não têm consciência, e eu até proponho para vocês, é o seguinte: pega um papel, anota as principais coisas que você faz durante a semana. Quantas horas você dedica para essas coisas, para o trabalho, para o filho, para o estudo, para a universidade, para, enfim, né, para o jardim, para as coisas principais que você faz na sua vida, e faz um gráfico. Pode fazer manual e desenha proporcionalmente. Normalmente as pessoas se assustam quando elas se dão conta de onde elas estão colocando o tempo delas. Tipo, 70% vai para isso, 30% para isso, 5% para isso, 3% para aquilo. Porque antes disso, a gente pergunta o seguinte, né? Tem uma perguntazinha anterior aí. Quais são as prioridades da sua existência? E aí a gente compara a proporção de tempo com a prioridade. Não necessariamente a prioridade número um tem a proporção de tempo número um, porque às vezes você tem uma outra coisa que viabiliza, por exemplo, sei lá. Sei lá, sua prioridade tem uma família e tal, e você então está trabalhando muito durante um período, durante, sei lá, 5 anos, para comprar uma casa, sei lá. Então está ligado à sua prioridade. Mas normalmente a gente começa bem e se perde no caminho. Aquilo que era um momento de intensa atividade profissional, financeira, para um projeto maior, se torna a finalidade. Depois dos tais 5 anos, o indivíduo esqueceu a mulher, os filhos e agora só quer saber trabalhar, por exemplo. Então, esse alerta que a gente tem que fazer conosco mesmo é fundamental, porque existe uma lei natural. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente está estruturando as proporções da nossa vida. Claro, nem sempre a gente faz como a gente quer. Na verdade, a gente nunca faz como a gente quer, graças a Deus, né? Porque tem alguém mais inteligente tomando de conta. Mas, assim, é nosso dever, nosso papel, nossa obrigação estar sempre avaliando para ver onde a gente está excedendo para cima ou excedendo para baixo. No sentido de está muito pouco, está muito aquém do mínimo necessário. Ou está muito além do mínimo necessário. Então, Kardec propõe isso, os espíritos exemplificam. E dizem, quase sempre os seus maus é porque vocês passam da medida. Vocês querem mais do que deveriam. Vocês querem mais do que precisariam. E isso gera problemas. Às vezes a gente peca por menos, mas segundo a orientação aqui dos espíritos, e é o que a gente constata no dia a dia, normalmente os nossos erros é pelo excesso acima da média. Né? Por querer mais do que de fato é necessário. Bem, né? Acho que aqui a gente já consegue ter aí uma técnica dada na anterior de como lidar com os outros e uma técnica de avaliar objetivamente quanto tempo a gente dedica a cada coisa e o que está em excesso e o que não está, graças a essa visão extremamente específica e criteriosa de Allan Kardec. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo esteja conosco em nossas reflexões, com sua atenção, com seu carinho, com o amor que dedica a cada um de vocês. De forma pessoal, individualizada, muito particular. É preciso que o Espírita, verdadeiro seguidor do Cristo, avalie sua vida. Avalie brevidade de tudo. E faça com a consciência iluminada após uma prece sincera o questionamento de onde está seu tesouro. O que de fato o leva a se dedicar mais? E é preciso que, inspirado pelo Cristo, ele desafie suas forças interiores desarmônicas, que querem impulsioná-lo para os excessos. Porque, filhos, se para muitos, espíritas ainda, a imagem da felicidade é o excesso, é porque forças desarmônicas ainda os conduzem. Porque faz palestra em Santa Espírita, mas sonha com uma vida desregrada. Há espíritas que sonham com uma vida irresponsável. Ah, queria ser rico e não precisar me preocupar com nada. Quer dizer, o sonho de tornar-se uma ameba, que simplesmente vive para comer e se mover muito lentamente. Não é isso que o Cristo espera de seus discípulos amados. Não é isso o que queremos de vocês, trabalhadores sinceros, mas sim uma disposição abnegada no bem. Uma coragem extraordinária para lutar, para que a luz vença dentro de vocês. É que, assim, vocês sintam verdadeira paz. Porque muitos alimentam suas trevas interiores com fantasias estúpidas, fantasias sempre ligadas a excesso, de prazer sexual, de prazer sensorial, de abundância material, de abundância de status, de abundância de excessos de aplauso, excesso de adoração. E assim continuam uma vida a caminho da verdadeira loucura, embora disfarçada da espiritualidade, como é tão comum entre vocês. Como vocês ainda não conseguiram lidar com as verdadeiras trevas anteriores, vocês são relativamente cegos para distinguir os verdadeiros missionários dos indivíduos que aparentam ser verdadeiros missionários, mas que são pregadores das trevas, não porque fizeram um pacto com o mal, mas porque eles pregam o que têm no coração. Porque a boca fala de que está cheio o coração. E isso não é um sentido exterior, isso é um sentido vibratório, energético. Pode estar falando do bem e do amor, mas a vibração é de ganância. Eu quero conquistar um posto de destaque. Eu quero conquistar o melhor posto. Eu quero conquistar todas as admirações. Eu quero conquistar mais. Este tipo de vibração é traiçoeira, porque quando o indivíduo dessa conta estará tão profundamente envolvido em situações inferiores que dificilmente conseguirá sair na mesma encarnação. Por isso, filhos, ouvir a voz da consciência, ouvir essa autoanálise austera, é o caminho de vocês não se perderem. É autoconhecimento. É pensar o quanto de aprovação eu preciso para ser feliz. Claro, todo mundo precisa de algum grau de aprovação. Claro que sim. Apenas os cínicos fingem que não. Mas qual o grau que eu preciso? Será que eu já não tenho suficiente aprovação? Eu preciso ter mais e mais e mais aprovação? Ah, eu preciso ter algum aplauso. Sim, todos precisamos. Mas o quanto de aplauso eu preciso? Porque se eu me contento com pouco ou o suficiente que tenho, não vou precisar prostituir minha alma em movimento espírita para ter cada vez mais aplausos. Não vou precisar me corromper em carreira profissional para ser o melhor de qualquer jeito. Não vou precisar trair pessoas que amo. Não vou precisar trair a esposa ou o esposo porque preciso ter mais relacionamentos e com isso ter mais fantasias tolas e torpes. É preciso que cada um se pergunte o quanto basta. O quanto verdadeiramente eu preciso. Será que já não tenho o suficiente nessa área? Ah, depois de uma avaliação sincera, acho que não tenho. Então vamos pensar, inspirados pelo Cristo, o quanto é necessário nessa área? O quanto é necessário de crescimento profissional? O quanto é necessário de relação social? O quanto é necessário de alimentação? O quanto é necessário disso? O quanto é necessário daquilo? Se pensarmos assim, inspirados pelo Cristo, não por esses gurus aí de vocês, de mídia social, inspirados pelo Mestre, conseguiremos necessariamente encontrar um caminho da luz, um caminho de equilíbrio, um caminho que nos levará à verdadeira paz, e não à paz transitória, que é o prenúncio da loucura. O que a maioria busca é isso. É uma paz antes de uma loucura profunda, que dura muito pouco. Mas existe outra paz, uma paz profunda, inabalável por ser verdadeira, uma paz que é alimentada pelo próprio Criador do Universo. Uma paz mais abundante do que o ar da Terra. Uma paz mais iluminada que todas as estrelas do céu. Uma paz mais confortante, mais reconfortante do que as melhores presenças amigas que vocês já tiveram. Uma paz restauradora, mais do que qualquer maravilhosa noite de sono e de descanso. Sem filhos. Isso existe e falo porque sinto. E sei que todos vocês podem, nesse instante, se quiserem, sentir um pouco dessa paz. Se respirarem e elevarem o pensamento a Deus com muita tranquilidade. Vocês podem sentir um pouco dessa paz. Apenas para que vocês não se iludam e saibam que essa paz é a realidade que vocês precisam buscar por meio de uma vida que sabe dizer basta em cada uma de suas áreas, para que sobre tempo e energia para se buscar verdadeiramente a única coisa que interessa neste mundo, Jesus de Nazaré. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.